Futebol sem fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Salve, salve, pessoal! Está começando a segunda temporada do podcast Futebol Sem Fronteiras, episódio número 55. Temporada 22-23, temporada de Copa do Mundo. Um momento, um ano muito especial para todos nós, o ano em que lutamos, todos nós que estamos aqui, pelo menos, pela democracia em nosso país, além de outras cocitas mais. Jamil Chad, meu grande amigo, está comigo para mais uma temporada do Futebol Sem Fronteiras. E hoje, Jamil, temos um convidado. Ô Jamil, antigamente era difícil trazer o pessoal da Globo aqui no Futebol Sem Fronteiras, mas agora o casão é nosso! O casão está no UOL junto com a gente, também é colunista do UOL, assim como eu, assim como o Jamil. Eu vou deixar para você dar as boas-vindas, meu amigo, direto de Genebra.
Júlio, boa tarde para vocês aqui, já quase boa noite. Casão, boa tarde, que enorme privilégio ter você aqui no programa, não só no programa, como companheiro de time. É, eu jamais pensei, depois daquela final de 82, que meu time foi derrotado, que eu ia te chamar de companheiro de time, mas é impressionante como aquilo...
Sabe o que acontece? Fala, Júlio, beleza? Acontece o seguinte, nós sempre fizemos parte do mesmo time, dependendo do lado que você olha. Futebol, você era São Paulino ou era Corinthians, mas a democracia corintiana, você também fazia parte, você defende a democracia, então você sempre foi do mesmo... Nós jogamos sempre no mesmo time.
Certamente, adorei. Eu hoje teria, obviamente, uma compreensão melhor e não teria chorado tanto com aquela derrota. Mas, enfim, viramos a página. Um privilégio ter você aqui.
Eu que agradeço.
Vamos falar aqui de política, de futebol, porque eles andam de mãos dadas, não adianta achar que isso não existe. E, Casão, não dispensa apresentação, mas eu queria fazer uma primeira provocação aqui contigo. Já que a gente está começando aqui no embalo de uma segunda temporada, o que você acha? Quando você já vestiu a camisa da seleção brasileira, você vestiu em 86, quando estava, né, recém-restabelecida a democracia, ainda muito frágil, ainda muito problemática. O que você sente quando você vê a camisa da seleção da CBF sendo vestida por aqueles que defendem o combate contra a corrupção? Fecha essa equação para você ou não?
Não, cara. É o seguinte. A camisa verde e amarela da seleção brasileira ou as cores verde e amarela do Brasil sempre estiveram do lado da democracia. Elas continuam do lado da democracia. É que elas foram sequestradas por um grupo, né, que se esconde atrás de defender a democracia, defender a liberdade, mas é falso. Eles não querem exatamente isso. Então eles resgatam, eles sequestram para tentar mostrar para a população mais distante que eles defendem o Brasil. E não é coerente esse grupo defender o Brasil e a Amazônia sendo destruída, assassinato dos indígenas, a população passando fome, a inflação lá em cima, né? Não comprar vacina, fazer campanha contra a vacina e a favor dos remédios que não faziam... Não era eficaz, mais de 650 mil pessoas mortas, e essas pessoas com a camisa amarela. Somos a democracia. Sabe, eu acho que já virou uma hipocrisia descarada. Sabe? Pode ter enganado até um certo ponto. Mas hoje, eu acho que as pessoas olham, a grande maioria das pessoas olham e conseguem enxergar uma hipocrisia gigantesca atrás disso. É que nem assim, eles não falam. Eles não falam em nome de Deus. Uhum. Eles usam o nome de Deus. Eles não defendem a cor verde e amarela. Eles usam a cor verde e amarela. Né? Então é diferente. Mas isso aí volta rapidinho. O Brasil vai entrar num outro ritmo. Aí vai, a camisa verde e amarela vai voltar a ser o que ela era, sabe?
E curiosamente... Bom, eu... Quero também agradecer ao Casão pela presença. Casão, muito obrigado pela tua gentileza, por participar com a gente. Estamos muito felizes mesmo, eu e o Jamil, por tê-lo com a gente no canal UOL e hoje aqui no Futebol Sem Fronteiras. Sou, falo por mim, mas falo, tenho certeza que falo pelo Jamil também, somos teus fãs, pela coragem, por todas as mensagens que você nos deixa, todas elas muito positivas. Cazão, nesse ano, a gente tem Copa do Mundo um pouquinho depois da eleição, né? 3 semanas, 4 semanas depois do segundo turno, se tiver segundo turno, a gente vai ter o início da Copa do Mundo, né? Seleção brasileira, tal. Você jogou uma Copa em 1986 que vinha na esteira da redemocratização, como já citou o Jamil, né? Diretas já em 83, 84, democracia corintiana era um movimento de 2 anos antes, né? Um pouco mais. O Brasil tinha. Fazia um ano que o Brasil tinha um presidente da República que nem tinha sido democraticamente eleito, mas que não era um militar. Eu queria que você contasse se naquela experiência da Copa do México, de alguma maneira, naquela campanha até chegar à Copa do México, havia conversa entre vocês ali, entre jogadores, sobre política, sobre esse movimento político que existia no Brasil naquele momento, e se você acha que hoje, com tudo que está acontecendo no nosso país, que é algo que nunca aconteceu desde a redemocratização, né? Nunca a democracia esteve em xeque, né? Nunca o processo eleitoral esteve em dúvida, e não está, para quem, enfim, né? Fala lé com cré, mas enfim, esse é o movimento que tá sendo montado aqui no país. Você acha que isso afetou na tua época? Isso pode afetar hoje quem joga, quem veste a camisa da seleção brasileira? As conversas em concentração, em hotel, em avião? Como que você enxerga essa
Olha,
situação
cara,
toda?
para a Copa de 86, né, foram dois caras que estavam desde o início da democracia corintiana, e dois caras que foram importantes para a democracia corintiana, que era eu e o Magrão. Nós fomos para as eliminatórias de 85, fomos para a Copa de 86, foi o Carlos e o Edson também, mas que chegaram depois, pegaram 84 da democracia, depois eles pegaram a parte que a coisa começou a cair. E nós chegamos. Para a preparação desde 85, pensando na Copa do Mundo, e assim, tipo, nosso dever foi cumprido até a sobrevivência da democracia corintiana, né? Eu acho que nós fizemos nosso papel direitinho, eu acho que nós cumprimos com a nossa proposta, tá? Aqueles caras de 82, a grande maioria, mas como o Leão fala, né? E eu estou escrevendo um texto, eu acho que ele não está tão errado, não. Aquela democracia de quatro, né? Porque o lance do Leão é o seguinte: ele fala, e hoje eu entendo, que ele fala assim, eu não era contra a democracia, eu achava que não tinha democracia, que era só quatro caras e tal. Então, mas esses quatro caras, principalmente, eu acho que lutaram do começo ao fim, fizemos aquilo que tinha que fazer, e quando nós chegamos na seleção brasileira para a Copa 86, desde 85, nosso pensamento era a Copa do Mundo. Né? Eu e o Magrão conversávamos um pouco, lembrava um pouco da democracia corintiana, alguns jogos, pensando o que iria pela frente e tal, mas sempre o foco era classificar o Brasil para a Copa do Mundo. No caso dos jogadores de hoje, é o seguinte: eles tiveram 3 anos e meio para se posicionar sobre qualquer coisa: estupro de jogador de futebol, assédio moral, sexual e de presidente da CBF, Copa do Mundo que não era nossa, que trouxeram para cá no meio de uma pandemia, que estava morrendo, sei lá, 2, 3, 4 mil pessoas por dia. Eles fizeram um manifesto que ninguém lembra uma palavra hoje, para você ver o tamanho da importância daquilo lá, né? Precisava de atitude, os caras leram um papel que, se você perguntar para qualquer um, até jornalistas, principalmente como vocês e tal, que vocês não sabem uma frase, um pedaço daquele manifesto que o Casimiro leu. Então, eles tiveram três
Não
anos e
ficou para a
meio.
história, né? Não ficou para a
Não,
história,
não.
definitivamente.
Então, só vai ser lembrado para mostrar por falta de atitude. Aí você lembra, que nem eu estou falando, estou dando o exemplo daquela carta, daquele manifesto, como falta de atitude, não como uma coisa grandiosa, um posicionamento de jogador de futebol. E agora, nós estamos em agosto, a Copa do Mundo começa em novembro, esses caras agora, eles têm que pensar na Copa do Mundo, cara. Eles têm que jogar nos times dele, fazer preparação, treinar sério, esquecer festinha, esquecer pôquer, sabe? Todo mundo ter consciência da sua importância dentro de um grupo de seleção brasileira. Aqueles que têm dúvida se vai ser convocado ou não, batalhar para mostrar que pode ser. Aqueles que já estão seguros, jogar bem para chegar bem na Copa, né? Então, a minha opinião, assim, eu cobro muito o posicionamento de jogador de futebol. Cobro. Toda vez que me pergunto isso, eu cobro, que eu acho que não é uma obrigação, eu só estou dando a minha opinião. Para mim, eles podem fazer o que eles quiserem, mas como eu venho da democracia corintiana, eu não consigo entender como nenhum fala alguma coisa que interessa para a sociedade brasileira. O Richarlison fala de vez em quando, né? O Richarlison lá do, que é do Tottenham agora, o Richarlison, que está na TV Globo, deu uma aula, sabe, de coragem e de posição, né, de posicionamento, mostrou a cara que ele é. Ele não fez nada excepcional numa sociedade normal. Mas numa sociedade machista e preconceituosa como a nossa, ele se colocou aquilo que ele é, ele mostrou aquilo que ele é, né? Então, fantástico o Richarlison também, mas ninguém falou nada. Então, agora não é mais o momento de falar. Agora é o momento mesmo de todos eles concentrarem na Copa do Mundo. Para fazer uma Copa do Mundo boa, você tem que focar só nesse objetivo. Já que a última não foi legal, principalmente o Neymar, que é o nosso principal jogador, ele tem mesmo... Parece que ele está focado agora no começo da temporada. Tal. Eu espero que ele fique desse jeito até o fim, que só assim ele vai conseguir chegar na Copa e desequilibrar de verdade. Então, os jogadores agora têm que focar nessa Copa do Mundo, que vai ser uma Copa do Mundo muito estranha, né? Num país que não tem história no futebol, um país que é cheio de preconceito, um país que é difícil viver, um país que fez trabalho escravo na época da construção dos estádios. Aqui também teve, vamos falar a verdade, aqui no Brasil também teve, o Brasil não é e nunca foi aquele maravilhoso país com todo o apoio aos trabalhadores e tal, não sei o quê, mas aqui não tem chicotada, né? Aqui não tem chicotada. Aqui, então, eu acho muito difícil e eu acho muito estranho a Copa do Mundo ser um país que tem esse tipo de ideologia, né?
Casão, acho que você tem toda a razão em citar essa questão do Qatar, porque, de fato, é a Copa mais polêmica dos últimos anos, certamente, pela escolha, pela forma que ela foi escolhida, porque, obviamente, as suspeitas de corrupção elas permanecem, elas nunca foram esclarecidas, só para deixar muito claro.
Elas ficaram claras, inclusive, né, Jamil? Assim, não são nem suspeitas, né?
Talvez seja a Copa menos democrática da história. Você está indo para um país...
E olha que tivemos algumas...
Carregada no preconceito.
Tivemos na Argentina em 78.
Mas ali na Argentina, por exemplo, a Argentina tem história no futebol. Foi comprado aquele Mundial? Provavelmente sim. Está claro, as situações mostram que sim, né? Que a ditadura militar ali bancou aquela Copa do Mundo. Ok, foi num país de ditadura militar. Não deveria ter acontecido. Se a FIFA pensa numa igualdade, numa coisa democrática, não poderia se fazer Copa do Mundo em países que têm ditadura militar ou qualquer tipo de ditadura.
Nem na Rússia.
Não se deveria fazer uma Copa do Mundo num país como o Catar, por exemplo. Eu fico mais invocado com essa Copa no Catar porque não tem história do futebol. Os outros países têm argumento, o cara pode argumentar, sabe? O cara pode, pô, Argentina, sempre grandes times e tal, Kempes, Maradona, enfim. Aí você fala, pô, seria também... Bom, vamos pensar, né? A Rússia, você fala assim, pô, tem o Putin lá, pô, mas a Rússia tem uma história boa de futebol, né? Se você juntar com a União Soviética antigamente. Aí agora, o Catar não tem argumento, né?
Casão, justamente sobre essa posição dos jogadores, eu entendo e eu acho que você tem absolutamente razão. Agora é focar no jogo, agora Sim. é ganhar a Copa do Mundo, certamente tem tudo isso. Agora, como é que você explica o fato de que há esse silêncio tão profundo? Porque é o seguinte, vamos também ser claros aqui. Quando o jogador silencia, a gente sabe muito bem que a estrutura de poder do futebol usa esse silêncio para justamente promover o que eles querem. Então, aquele negócio, não se pode falar de política no futebol. Sim. Então, não se pode se apresentar um presidente ou um político no estádio entregando taça. Não poderia fazer nada. Agora, como é que você explica que o Magrão, ao teu lado, entrou com aquela faixa na Copa em 86? Claramente um ato político também ali. Como que você explica que isso desapareceu? É pressão política? É pressão comercial? É, talvez, uma nova geração que não entendeu que eles têm um papel não só de vender carro, cueca e desodorante? Como é que você vê isso?
Não, é tudo isso que você falou. É o pacote mesmo. Primeiro, tem essa pressão toda, né? Um cerco, né? Não pode falar de política, não pode, não se manifesta, quer dizer... Falar que não pode falar de política, você já quebra um ato democrático aí. O jogador de futebol, assim, eu penso assim, por que qualquer profissão pode falar de política e o jogador de futebol parece que não pode? Bom, é outro universo. E realmente, muita gente trata o futebol como outro universo. Porque dentro do estádio pode ter racismo, homofobia, machismo, agressão, até morte, que o cara sai e vai para casa. Né? Então parece que o mundo tem um universo paralelo no futebol. Então, lá nesse universo paralelo no futebol, não tem democracia, né? Porque você proíbe o cara de se posicionar politicamente. Então, nesse país paralelo ao nosso aqui, o país do futebol, né? Nós estamos no Brasil, ali do nosso lado tem colado o país do futebol. O país do futebol não é democrático. O Brasil está sendo atacado, né? A democracia está sendo atacada, mas aqui não depende de jogador de futebol, depende de cidadão brasileiro. Então, nós, como cidadãos brasileiros, nós estamos lutando para defender a democracia. Lá, no país do futebol, os jogadores, eu acho que eles esqueceram que eles são, antes de ser jogador de futebol, eles nasceram cidadão brasileiro. Eles não nasceram jogador de futebol, eles nasceram um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira, né? E parece que eles esquecem isso, né? Parece que depois de um tempo eles acham que eles nasceram jogador de futebol. É, parece que já nasceu. O cara acha que nasceu com a camisa 10 da seleção brasileira.
Nasceu rico.
É, então, camisa 10 da seleção brasileira, com Ferrari na garagem, com iate, com mansão, né? E com milhões no banco. Parece que os caras acham que nasceram desse jeito aí. E não é verdade, eles nasceram como cidadão brasileiro. Mas eu acho que tem uma colaboração da estrutura para criar essa alienação. Não é só culpa do jogador de futebol, não é só falta de interesse, talvez não seja também só falta de conhecimento. Às vezes o cara não tem conhecimento político, o cara não sabe o que vai falar. Né? Existe isso também. Existe o cara que não se interessa, existe o cara que está vendo tudo o que está acontecendo, mas prefere ficar calado. Né? E tem os caras também que são a favor desse tipo de coisa.
E aí, entendeu? Eu queria te cortar, Casão, para fazer uma provocação, mas não é uma provocação. Realmente, os poucos jogadores que se manifestaram politicamente. Então, primeiro, esse país do esse futebol como um mundo à parte, eu acho que não é nenhuma coisa só brasileira, né? Porque a própria FIFA que impede manifestação política e tal, e o COI.
Mas a Dinamarca se manifestou politicamente contra a Copa do Catar. Lá na Europa, todo jogo, antes de começar, os caras ajoelham com um gesto antirracista. Então, os clubes da Europa, os jogadores da Europa, eles se posicionam politicamente, minimamente.
Uma fura, né?
Eles conseguem usar o mínimo espaço que eles têm para fazer isso. Aqui não.
É isso. Aí a provocação que eu quero fazer é: os poucos que se manifestaram nos últimos tempos se manifestaram pró tudo isso que a gente está vendo, pró Bolsonaro, né? Sim. E aí, levando que isso seja assim mesmo, é que eu faço essa pergunta que vai aparecer na tela aqui para quem está assistindo a gente, não para quem está ouvindo. Por que vocês acham, Jamil, Casão, que o bolsonarismo é tão forte no meio do futebol? Porque a impressão que eu tenho é que a maior parte dos jogadores não se manifestam, não é porque não tem medo, não, é porque estão junto. Então, essa é a impressão que eu tenho.
Então, primeiro, eu acho o seguinte: é uma democracia. Quando eu falo se manifestar, os caras têm que se manifestar de qualquer jeito. Os caras que apoiam o Jair Bolsonaro, né, que tem alguns, pô, os caras estão se posicionando. Está sendo muito melhor esses caras do que aqueles que ficam calados, vendo tudo acontecer. Né? Esses caras, pelo menos, mostram a cara. Você sabe de que lado tá. Pô, cara, Felipe Melo, teve o Jadson, né? É o Neymar, né?
O próprio Neymar, sim, sim.
Então, os caras, você olha e fala assim, pô, beleza, esses caras a gente sabe qual é a cara, qual é o pensamento, e isso é democrático. Eu discordo completamente da posição que eles têm, mas eles têm todo o direito de ter essa posição. Agora, qual foi a continuação da pergunta?
Por que você acha
por que você acha que
nesse meio de jogador de futebol no Brasil o bolsonarismo é forte?
Então eu vou falar. Por que nesse meio é forte, a minha opinião, né, minha sensação, e no meio da televisão é forte? Porque hoje a maioria das pessoas estão ligadas ao número de seguidores que tem nas redes sociais. As pessoas estão preocupadas em não serem atacadas nas redes sociais e para perder seguidores. Elas querem ganhar seguidores. Então, tem muitos exemplos, cara, que pessoas que se posicionaram contra o Bolsonaro no meio da pandemia porque ele não comprava vacina e começavam a ser atacados, que nem loucos, na rede social, e no outro dia gravavam um vídeo pedindo desculpa, quase chorando, para recuperar os seguidores e para as pessoas pararem de atacar. Então, eu acho que isso está influenciando muito. Hoje, até televisão, até para escolher personagens, atrizes, atores de novela, os caras olham as redes sociais. Eles colocam... não estou falando que são todos, não é generalizado, mas muitos são escolhidos pelo número de seguidores que tem. Quais são os caras convidados para programa musical na televisão? Quem são? São os músicos que têm um monte de seguidores, né? Aqueles que... a maioria deles bolsonaristas, que são sertanejos, né? Uhum. E a maioria deles vão em programas toda hora, tal, não sei o quê. Então, eu acho que tem uma certa inversão de valores, né? As pessoas, todas elas, essas que são ligadas muito às redes sociais, elas viraram reféns dos números de seguidores delas. Elas viraram reféns do que se fala sobre elas. Então, antes delas falarem qualquer coisa, elas vão lá e falam assim, o Casagrande falou contra o Bolsonaro, olha como ele está sendo atacado. Pô, eu vou ficar quieto. Eu penso igual ele, mas eu não vou apoiar, senão vão me atacar também. Uhum. Eu não vou apoiar, porque senão eu vou perder seguidores. Então, eu acho que é por aí. Não é só o meio do futebol, Gildo. Não é só o meio do futebol. Uhum. É no meio todo. No meio todo. Aquelas pessoas que incorporaram totalmente as redes sociais, eu falo com toda a segurança do mundo, muitas delas, elas ficaram reféns dos seguidores e reféns dos comentários que fazem nas redes sociais delas. Eu acho que é por isso que o meio do futebol, principalmente, porque os jogadores, eles só mostram coisas nas redes sociais para as pessoas curtirem, né? Uhum. Para as pessoas elogiarem. Oh, nossa, olha como tá legal. Olha a namorada do cara agora. Pô, agora, olha aquela mina que ele tá paquerando. Olha não sei o que lá. Cara, assim, de importância para a sociedade mesmo, ninguém fala nada. Porque se você chegar e falar assim, pô, estão desmatando a Amazônia, estão acabando com a Amazônia, os indígenas estão sendo assassinados e tal, você vai ser atacado pra caramba. E muitos seguidores vão deixar de te seguir. E ninguém quer. Eles preferem outra coisa. Eles preferem ter números de seguidores do que se posicionar para o lado bom do Brasil, né? Para defender o Brasil, né?
Ô, Jamil, você acha que pode ter também um componente religioso, sim, social, religioso, nisso? Nessa conexão sertanejo, bolsonarismo, esporte e tal?
Eu não descarto essa ligação, não, porque, inclusive, muitas das famílias são das mesmas origens, vamos assim, religiosas, você tem uma ligação concreta. Agora, não é um crime ter uma relação religiosa, de forma alguma, e não é, e absolutamente não é, para se criminalizar ou se demonizar qualquer tipo de religião. Agora, o fato é que sim, e isso existe, a gente conhece muito bem que alguns dos caminhos que a religião toma é justamente o de influenciar a decisão política daquelas pessoas que estão ali naquele culto, naquela igreja, etc. Então, sim, existe essa relação, sim, essa relação é explorada politicamente, a gente precisa entender que, sim, ela passa por essa exploração política, e eu não vejo algo impossível que essa seja uma das ligações. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Casão sobre justamente política e futebol, continuando nesse papo. Ontem nós tivemos uma informação, Casão, aí na Câmara dos Deputados, que um grupo de trabalho foi criado, não sei se você acompanhou isso, com deputados que agora vão acompanhar a seleção. Abrir a caixa de Pandora da CBF, claro que é positivo, claro que precisa ser feito, né? A seleção é um patrimônio do país.
Essa foi a desculpinha deles, Jamil?
Não.
A desculpinha deles para ir para a Copa e tal é acompanhar a CBF de perto e não sei o quê.
Acompanhar a CBF de perto porque faz 20 anos que a gente não ganha nada e que, portanto...
Eu não tinha visto que essa
só,
era...
Só agora eles perceberam que tem que seguir a seleção brasileira?
As vésperas da Copa, né?
Quem fiscaliza eles, né?
Vamos lá. E aí tem um componente que é permanente, que a gente volta a falar disso. É desses braços da CBF na política. E aí não na abertura da CBF para a sociedade, mas essa relação até incestuosa, eu diria, entre CBF e alguns, ou pelo menos alguns grupos políticos. Como é que você vê essa situação? Existiu a bancada da bola num momento no Congresso. Isso nunca colaborou para uma real abertura da CBF para a sociedade ou para usar aquele aquela instituição para trazer, vamos assim, desenvolvimento social em bairros, etc. Como é que você vê um grupo de deputados que agora... E é até curioso, não sei se vocês acompanharam, Casão,
Júlio. Um pouco.
11. Eles escolheram 11 deputados porque era um número parecido com o futebol. E escolheram 11 suplentes, Júlio.
22, cara.
É.
Vem cá. A pergunta que eu queria fazer é assim, quem vai pagar a conta?
É, então. Eu, você, o Júlio e todo mundo que está assistindo aqui.
E olha, eu que estou
fazendo... Fora hotel, alimentação, blá, blá, blá.
Isso que eu ia falar, eu que estou vendo quanto custa aí para o Qatar e tal, vou te falar que barato não vai ser, viu?
Ó, antes de eu te responder a pergunta, eu queria falar duas coisas. Eu não sou contra sertanejo. Eu não sou contra o estilo sertanejo. Não é um estilo que me agrada. É, eu curtia nessa linha mais moda de viola do que o pop romântico, que é mais isso hoje, que é chamado... Os caras colocam um chapéu e cantam pop romântico. E classifica como sertanejo. Né? Mas então, tem todo o direito deles. Em relação à religião, Jamil, eu concordo com você. Pô, não é crime você seguir uma religião. Não é proibido. Mas fazer exército religioso é.
Sim, exatamente.
Né? Fazer um exército... disfarçado, né? O exército, eu quero dizer o seguinte, soldados para atacar a democracia atrás de uma religião. Isso aí eu não acho que faz parte de qualquer tipo de religião, né?
Não.
Enfim,
não.
Mas vamos lá.
Inclusive, a nossa Constituição deixa muito claro que o Estado é laico, né?
Mas, sim, enfim, vamos... Tudo bem. Então, vamos lá. Sempre teve, né? Sempre. O envolvimento da CBF com política, ou da CBD... com política, naquela época, sempre foi muito próximo. A Copa de 70 foi fantástica, aqueles jogadores maravilhosos, eu fiquei encantado com aquilo com 7 anos, mas depois do Tri, o que eles foram usados pela ditadura militar por causa do tricampeonato, assim, usaram e gastaram e fizeram o que queriam. Eu acho que eles ficaram mais importantes do que os próprios jogadores. Depois de um tempo do Tri, os jogadores foram... Para quem gosta de futebol, nunca foram ofuscados. Mas no meio empresarial e político, eles foram ofuscados pelos generais. Que parece que eles que jogaram. Parece que foi o Messi que subiu e fez o gol de cabeça contra a Itália em 70. Porque parecia que tinham sido eles. Então, a seleção brasileira foi muito usada. E isso aí continua sendo e sempre vai continuar, sabe? O que aconteceu, por exemplo, para se voltar o futebol na época da pandemia, que foi absurdo o momento que voltou, foi absurdo. Quem forçou? Landim, presidente do Flamengo, foi lá, forçou, por interesse próprio, obviamente, foi lá, forçou e tal, e o dia que voltou o jogo, primeiro jogo, Flamengo e Bangu, eu estava no troca de passe para fazer o jogo depois, 8 horas da noite, o jogo foi 9h30, eu acho, 8 horas da noite, tinham morrido 2 pessoas no hospital de campanha, lá no Maracanã. E depois de 1, 2 horas, os caras estavam fazendo gol e saindo comemorando, se abraçando, né? Com pandemia, que não podia ter aglomeração. Enfim, foi a política que ajudou a volta do futebol. O que que o Landim está fazendo agora para ter um novo estádio? A quem ele está recorrendo? A política, normalmente, a mesma pessoa que ajudou a ele fazer a volta do futebol. Quem ajudou? Quem que o Caboclo buscou para trazer a Copa América para cá? O mesmo cidadão, né? O mesmo cidadão que é o presidente da República, né? Então, o futebol, as pessoas falam, não pode misturar futebol com política. Mas não é a política que se mistura com o futebol. É o futebol que recorre à política na maioria das vezes. Hoje em dia, principalmente. Em 70, não. Foi a ditadura militar que se apoderou daquele título. Mas hoje em dia, já faz um bom tempo que o futebol, quando ele quer fazer alguma coisa que é absurdo, que é incoerente com a situação do país, eles recorrem à política. É isso que eles estão fazendo até agora. Fizeram isso. O Landim fez 2 vezes claramente, mas deve ter feito muito mais. A CBF fez para trazer a Copa América para cá e corre e recorre o tempo todo. Recorre o tempo todo. Então, hoje em dia, na realidade, eu sempre percebi, claro, sou a favor que não existe o futebol não se mistura com política. Isso aí não existe. O Magrão falava para mim, quando eu tinha 18 anos, eu falei assim, Biguê, é o seguinte, a coisa mais política que existe dentro do país é o futebol.
É isso aí.
O futebol é totalmente político. essas pessoas que não percebem, mas o futebol é totalmente político. E ele tinha razão, e eu concordei com ele na primeira vez que ele falou aquilo para mim. E eu vejo dessa maneira, por isso que eu cobro muito e sou contra mesmo, discuto e tenho argumentos para discutir com pessoas que falam que futebol, jogador de futebol só tem que falar de futebol. Isso é absurdo, isso é querer perseguir, lacrar a pessoa, não pode falar o quê, pode falar o que quiser, desde que não seja ofensivo e atacando. Então, o que eu vejo é isso. Eu vejo muito, hoje em dia, uma coisa... Já que o jogador de futebol não se envolve com política, eles não falam nada, a cúpula do futebol recorre à política para querer fazer coisas que não estão sendo corretas naquele momento. Como foi a volta do futebol, num dia... Pô, tava 2, 3 meses, 4 meses de pandemia. As mortes estavam subindo, assim, ó. E a Copa América é a mesma coisa, as mortes subindo assim. E agora, tentando fazer estádio, tentando, sabe? Então, a direção hoje, os dirigentes hoje é que recorrem à política para conseguir aquilo que eles querem.
Casal, eu fico imaginando daqui a 50 anos, quando contarem a história da pandemia, alguma televisão, se é que vai existir televisão até lá, etc., vai mostrar e vai falar assim, e olha... Eles até jogavam futebol enquanto as pessoas morriam, né?
A Copa América.
Sim, vai fazer parte daqueles absurdos.
Vocês sabem que é o seguinte: se desse o marciano no Brasil hoje, tá, lá em Varginha, desce o cara em Varginha, aí ele dá uma olhada, sabe o que ele vai falar? Ele vai fazer um plágio do Renato Russo. O marciano vai falar assim: que país é esse, meu?
E a Copa América ainda mais absurda, porque ela foi imediatamente depois, numa época em que morriam 4 mil pessoas por dia, né? Quando tinha realmente explodido a coisa toda. O Casão citou a questão do estádio do Flamengo, mas só para a gente ver como não é coisa antiga, não é coisa nova, né? Política com futebol, o próprio estádio do Corinthians e outros tantos estádios da Copa do Mundo. Quer dizer, teve muita coisa, a política e o futebol estão sempre
estádios ali. Cara, não tinha nem futebol importante para se fazer um tamanho de estádio.
Estão lá construídos. Ó, só para dar nome aos bois, o deputado José Rocha, do União Brasil da Bahia, foi quem propôs o grupo de parlamentares irem à Copa do Mundo para acompanhar os trabalhos da seleção brasileira. E quem presidia a sessão foi da Comissão do Esporte, uma sessão que estava esvaziada, foi o deputado delegado Pablo, também do União Brasil de Amazonas, né? Do Amazonas, exatamente. E aí tem uma declaração do deputado José Rocha ao jornal O Globo. É só para acompanhar os trabalhos preparatórios, dar o suporte que for necessário,
que suporte?
Se tiver alguma coisa nesse sentido, reunir com a CBF para que seja mostrado o planejamento, não há previsão para acompanhar a Copa no Catar. Sei.
Cobraremos isso. Cobraremos isso.
Vamos falar um pouco de Copa, Jamil? O que você acha? Copa, bola?
Bola. Casão, 20 anos já sem Copa, sem taça, né, de Copa. O que significa isso? Por que isso? Houve aí uma... Nós nos perdemos do desenvolvimento do futebol europeu. O que é que aconteceu? Ou é só uma situação que qualquer país pode viver, etc. Como é que você explica esse tempo todo aí sem
bola? Primeiro eu vou começar por que o Brasil está demorando para ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho assim, nós perdemos uma etapa de continuação, que foi a Copa 2006. A Copa 2006 tinha o Kaká, tinha Adriano, Ronaldinho, tinha Ronaldo, né? O time era forte, o time a gente chegou como favorito mesmo, que tinha ganhado em 2002, e era mesmo, se os caras jogassem o que eles sabiam jogar mesmo, o Brasil ia ser campeão. Então aquela Copa era para o Brasil ter chegado na final, pelo menos, era para o Brasil ter chegado na final pelo time que tinha. Por isso que eu falo que pulou uma etapa. Pulou a etapa porque era praticamente a última Copa da maioria deles ali, né? Principalmente dos caras Cafu, Roberto Carlos, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, porque quis, né? Porque ele poderia ter jogado mais umas 2 Copas. Enfim, era a última Copa desses caras. E se eles tivessem colocado na cabeça, vai ser minha última Copa, vou jogar a vida para ser campeão, o Brasil já ia ser hexa lá em 2006, tá? E não ia pular a etapa, porque quando você ia para 2010, ia chegar uma seleção super respeitada ainda, com uma equipe hexacampeã, né? Com jogadores com moral, né? Com jogadores assim, com força, e ao invés disso se desmantelou a seleção brasileira, porque ela perdeu, porque o comportamento não foi legal, porque acharam que teve muita abertura, né? Tanto que chamaram o Dunga depois para fechar a porta.
Fechou.
É, trancou até com cadeado, né? Que nem entrevista os caras davam. O que aconteceu? Foi isso. Então, para 2010, o Dunga foi chamado, eu não tenho nada contra o Dunga, não. O Dunga foi chamado para fazer uma reformulação na seleção brasileira, inclusive de comportamento. Inclusive de comportamento, né? Então, nós chegamos em 2010 com uma estrutura e ideologia do futebol completamente diferente. Da liberdade, nós fomos para um conservadorismo muito forte, né? E assim, e a seleção não foi muito bem preparada. Ele convocou jogadores, alguns jogadores ele convocou possivelmente porque não davam trabalho para ele, né, de comportamento. Direito dele, mas eu vejo dessa maneira, né? Poderiam ter insistido mais no Adriano. O Adriano faltou num dia que o Jorginho foi lá ver o treino. Faltava pouco tempo para ser convocado, para sair a convocação. Ele não foi. E os caras, por punição, não convocaram ele para a Copa. Eu já faria diferente. Eu já convocaria ele para a Copa porque ele ia ficar concentrado junto comigo lá, eu sendo treinador, junto com os outros jogadores. Ele não ia fazer nada de errado porque ele ia estar lá dentro. Ia treinar igual os outros, ia chegar. O Adriano decidiria qualquer Copa do Mundo pra gente, qualquer jogo em forma, o Adriano, você tendo o Adriano de centroavante em 2010, junto com o Luiz Fabiano, cara, o Brasil ia mais longe. Ia mais longe. Poderia até chegar na final para disputar o título. Só que eles foram retalhando aqueles que se comportavam mal. Retalhando aqueles que se comportavam mal. Mas, naturalmente, no futebol, aqueles que se comportam mal são sempre os melhores. Né? É verdade. É verdade. Exato. Na grande maioria das vezes, são os grandes craques, aqueles que têm total segurança que vão ser convocados, que dão umas vaciladas de comportamento, tal, tal, tal. Aqueles que não são tão técnicos, não são tão bons jogadores tecnicamente, mas são bem, marcam bem taticamente, esses caras, eles se empenham, eles têm foco. Então, não daria trabalho, né? Então, eu acho que as escolhas do Dunga foi mais ou menos por aí, minha opinião. Tá? Então, o Brasil perdeu uma etapa importante, foi 2006. Depois, 2014, já mudou tudo novamente, né? Já volta o Felipão, porque o Felipão foi campeão em 2002, é a Copa do Brasil.
Com o Parreira.
Misturou as duas.
Tudo, né? A ver, né?
Então, vamos
misturou
lá.
As duas Copas. Tal,
não sei o quê. Foi aquele vexame de 7-1. Aí muda tudo de novo, né? Muda tudo de novo. Chama o Dunga de volta. Aí vai, Dunga, o Brasil mal nas eliminatórias, sexto lugar, todo mundo ficou com medo que o Brasil não fosse classificar, principalmente a CBF, sai o Dunga, vem o Tite. A primeira etapa do Tite foi espetacular. Espetacular, né? As eliminatórias, quando ele entrou, nosso time jogava, dava gosto de fazer jogo da seleção brasileira, e ela ganhava jogando bem. Não é que nem essas eliminatórias agora que chegou em primeiro lugar, com antecipação e com 2-3 jogos ali, bacana, o resto, tudo aquela coisa, empate 0-0, vitória de 1-0 com a Venezuela no Morumbi, um jogo feíssimo, enfim. E fomos para 18. 18, pô, todo mundo estava confiante, porque nós vimos as eliminatórias, cara. Pô, o Brasil, pô, eu cheguei lá achando que, cara, nós somos favorito mesmo. E foi aquilo que nós vimos, foi um fiasco. Perdemos uma outra etapa. Tá? O Brasil, quando perde título, sempre quebra a etapa. Sempre quebra a etapa. Aí o Tite continuou como treinador, isso só essa vez, só na parte da comissão e do técnico não quebrou, né, não rompeu a estrutura, mas do resto rompeu. O que ele tem agora? Ele está fazendo um time, ele está dando chance para muitos que foram em 18, que não foram bem, mas que ele acha que merecem, porque sabe que são bons jogadores, eu tenho que levar, porque eu confio neles, porque isso, porque aquilo. E, cara, vou te falar uma coisa pra você, Copa do Mundo, jogador de confiança é aquele que decide. Esse é jogador de confiança, sabe? Esse jogador é meu de confiança. Ele não tá bem, ele tá no banco, pô, mas esse cara me decide, eu levo ele. Agora, na época de Copa do Mundo, na minha opinião, num grupo de 26, você tem que convocar pelo menos uns 5, 6 jogadores que estão bem naquele momento, e não importa se ele jogou a última Copa, se ele já foi convocado, não importa. A Copa do Mundo são 7 jogos só. São 7 jogos. Se você aproveitar o momento de 4, 5 jogadores que estão acima da média mesmo que não tenham jogado muito na seleção brasileira, eu acho que vale a pena. Você leva aqueles que você acha que é de confiança sua, mas leva uns quatro que estão bem naquele momento. Senão você chega na Copa com muitos jogadores que não estão bem, mas são convocados porque você é da sua confiança. Aí chega na Copa, os jogadores continuam em fase ruim, você fica com um monte de jogador com fase ruim dentro de uma Copa do Mundo e não dá tempo para recuperar. Você tem que ter uns quatro caras, na minha opinião, tá? Que jogaram um pouco em seleção brasileira, que estão em boa fase, que vão chegar lá, vão querer matar, sabe? Esperando a primeira oportunidade que tiver, sabe? Eu faca penso dessa maneira. Eu penso faca assim, eu penso dessa maneira. Hã?
Com faca no dente, né?
Eu penso dessa maneira. Eu penso assim, se eu fosse da seleção brasileira, por exemplo, eu fazia isso. Eu já fui a favor...
Essa boa fase, Casão, tá. Últimas então, duas, três semanas, último então, mês...
Não, olha só, eu já tive a favor, briguei bastante, falei bastante de Hulk e Rafael Veiga. Pô, toda entrevista que eu dava, eu falava, cobrava. Agora eles não merecem
já
mais.
Já não leva nenhum dos dois.
Agora não. Agora, eles não estão merecendo para a Copa do Mundo agora. Mas o Pedro tá. O Gabriel do Flamengo tá. E o Tite provavelmente não vai levar o Gabriel porque não gosta do comportamento do Gabriel. Não é porque ele não gosta da bola. Não gosta do comportamento do Gabriel, do jeito do Gabriel. E o Pedro é mais... do jeito que ele gosta, um cara mais tranquilo, não é muito exibicionista, né? É um cara mais comportado ali. Mas para mim merecia os dois. Merece os dois. E eu acho que ele não vai levar os dois. Eu acho que se o Pedro continuar jogando, ele vai levar o Pedro. Então, você falou de tempo, né? Que é três semanas, quatro semanas. Não, cara. O campeonato agora brasileiro, por exemplo, aqueles que estão no Brasil, tá entrando em reta final de Copa do Brasil em Copa da Libertadores. Uhum. O Campeonato Brasileiro vai demorar um pouco mais para terminar, mas...
O brasileiro vai estar no finalzinho ali quando for a hora da convocação.
Exatamente. Sempre, quando chega numa reta final de Copa do Brasil, Libertadores e tal, sempre tem alguns jogadores que se destacam e decidem aquele negócio. Sempre tem cara que decide, né? Por exemplo, em 2019, o Gabriel fez os dois gols contra o River Plate. No momento final do jogo ali. E mesmo assim não convenceu o Tite para ficar convocando ele toda hora, hein? Mesmo assim, ele não teve uma sequência. Então, eu acho que tem que dar uma olhada assim. Tá, aí você vai me falar, pô, mas a última Libertadores que decidiu foi o Davidson. Beleza. O Davidson entrou depois, teve sorte, decidiu, mas não é jogador de seleção brasileira.
Não, tudo bem, jogadores junto da obra. Seleção... Tá
exatamente, claro. Exatamente. Só para não dar brecha para aquelas pessoas que gostam de atacar. Então tem que ir o Davidson. Não é isso. Então, eu acho que tem que prestar atenção em jogadores que decidem. Tem um cara que eu levaria... De qualquer maneira, até por ser muito jovem e porque está fazendo dois anos seguidos de um futebol muito bom, não está jogando muito bem algumas partidas, mas merece ir porque tem um futuro de seleção brasileira, que é o Danilo do Palmeiras. O Danilo do Palmeiras não tem que ser analisado por fase. O Danilo do Palmeiras não é aquele jogador que você vai convocar, se ele está bem, vou levar. Não, o Danilo teria que ser... Eu levaria o Danilo porque ele tem um futebol que ele já demonstrou ter. É muito jovem e vai fazer parte de seleções futuras.
No próximo ciclo. É a mesma Exatamente. Razão pela qual eu levaria o Vinícius Júnior em 2018. Mas muito novo, não sei o quê. Tem que levar, porque tá na mesmo, cara que vai ficar.
O mesmo jeito que o Dunga teria que ter levado o Neymar e Paulo Henrique, o Ganso, em 2010. Foi o que o Parreira fez com o Ronaldinho. Foi o que o Filipão fez com o Kaká. Uhum. Né? Jogadores que foram... Ali, o Ronaldinho nem jogou. O Kaká acho que jogou um pouquinho na Copa. Mas o futuro dos caras... foi enorme depois da seleção brasileira. Então,
é a vivência, né, Casão? A vivência.
Experiência, porque a pressão de Copa do Mundo... Copa do Mundo é outro planeta mesmo. Ali, sim, é outro planeta. Você vai jogar contra os melhores jogadores do mundo. A pressão é grande, a imprensa do mundo todo olhando aquilo, e você tem que se habituar com aquele negócio. Os caras falam assim, eu sou experiente, para mim, sabe, para mim é normal. Não, não, esquece, é mentira quando fala isso. Na hora que chega numa estreia de Copa do Mundo, duvido. Pergunta pro Pelé.
Vamos fazer uma entrevista. Não, pergunta pro Pelé. Pergunta pra você. Como é que você se sentiu ali em 1986?
Frio na barriga, cara. Véspera da estreia, você fica tentando adivinhar o que vai acontecer. Eu, como atacante, ficava pensando, se eu for fazer um gol de cabeça, será que eu vou decidir o jogo? Será que isso? Será que aquilo? Tá? Isso daí mexe muito com o jogador. Isso aí acontece mesmo que o cara jogue duas, três Copas. A estreia da Copa é uma coisa do outro mundo. Por isso que eu sou a favor a ter... trabalho de saúde mental profissional, uma psicóloga dentro de uma equipe, dentro de uma seleção brasileira, principalmente. Mas é isso, cara. Então mexe muito com o jogador. Então você leva um Danilo, por exemplo, entre 26, o cara vai sentir tudo isso, mas ele vai perceber como que é o ambiente. Se ele continuar na seleção brasileira e depois na outra Copa ele for, ele vai sentir tudo isso de novo, mas não vai ser novidade para ele. Uhum. Né? Então eu acho que o Danilo deveria fazer parte dos 26.
Eu também, eu tô com o Casão. Também acho que o Danilo tinha que estar nessa Copa do Mundo aí, pensando em ciclos futuros. Ô Jamil, para a gente entrar na reta final aqui do nosso podcast, campeonatos europeus começando, opa, né? Ligas europeias começando.
Futebol semana. Começando, futebol vai começar.
Então, ó, o Casão já tá dando a deixa aí, hein? Porque a gente queria perguntar para ele. Mas antes eu quero saber como é que tá a pré-temporada do teu Young Boys aí, que sabe que o Jamil é torcedor do Young Boys, né, Casão? Ah, acompanha de perto os
Young Boys. Parabéns.
Vocês não perdoam. Mas não é do Young Boys, o meu time é o Servette.
Finalmente, já viu começando a temporada 2 abrindo o time dele do coração?
Não, do coração é piada, né? Porque só tem essa opção aqui, não é essa.
Todos os jogadores do Servette, assim como você, tem conta na Suíça, não é, Jamil?
Exato, mas não conta para ninguém, por favor. eu sou contra, você sabe disso, Júlio, você sabe que eu sou contra esse negócio de que na França eu sou PSG, na Espanha eu sou Real Madrid. Eu sou São Paulo, ponto. Não tem, não fico, tá, né, procurando. Meus filhos aqui, coitados, porque eu visto a camisa do São Paulo neles, enfim. Mas sim, os campeonatos europeus começando num calor absurdo ainda. Né? Ontem, aqui em Genebra, estava 38 graus, para você ter ideia.
Rapaz.
38 graus nos Alpes. Se não tem mudança climática, eu não sei o que que tem. Enfim, voltando aqui ao tema. Começam os campeonatos, são campeonatos diferentes, porque eles vão parar agora para a Copa do Mundo, e aí tem todo um debate. Na França, por exemplo, vai ter jogo no dia 1º de janeiro, viu?
O Klopp chegou na coletiva aí hoje ou ontem, já falando, ó, ninguém fala do calendário absurdo dessa Copa do Mundo no meio do ano, pam, pam, pam. Os europeus vão falar bastante disso.
Aí voltamos àquele ponto inicial do Qatar, que falou que ia ser a Copa no verão, né? Aí no meio da história, falou, não, na verdade não vai ser no verão, vai ser em novembro. É vocês que se arrumem aí todos.
Para você ver, um país que não tem história nenhuma do futebol ditando quando que tem que ser a Copa, que hora, e vocês se viram aí.
Exato. Mas é isso, o futebol europeu que vai começar uma temporada diferente, uma temporada... Claro, na França aí cada um tem a sua história, na França vai ter um debate sobre vale a pena... acompanhar mais uma vez pela 11ª vez o Paris Saint-Germain sendo campeão, né? Vamos ter esses debates aqui, muito claros. Mas aí eu tenho uma pergunta para o Casão. A gente está tão distante assim do futebol europeu ou é só uma percepção nossa? Como é que você avalia essa diferença hoje entre o futebol sul-americano e o europeu?
Não, tem um abismo de diferença, um abismo. E aí, assim, vou explicar. Aí os caras falam assim, pô... Para mim, falta intensidade. A intensidade não é a mesma do futebol europeu, sabe? O jogador aqui ainda se joga muito no chão. O jogador brasileiro ainda faz muito bolinho com o árbitro. Tem maus hábitos, vamos dizer assim. O jogador brasileiro tem maus hábitos dentro do campo. Você pode ver o Campeonato Brasileiro como é que é. Não tem o jogo mais legal tem 3 bolinhos durante 90 minutos.
O comportamento então, atrapalha o ritmo, né,
Cláudio? Totalmente. Quebra o ritmo. Uhum. Aí as pessoas falam assim para mim, pô, mas todos os jogadores dessa seleção jogam na Europa. Verdade. Eles lá na Europa, um ou dois num time, 3 num outro time, então eles têm que fazer aquilo que a maioria faz. Uhum. Quando eles se juntam aqui na seleção brasileira, o ritmo deles diminui, é muito claro. É só olhar o jogo da seleção brasileira. O jogo da seleção brasileira não tem intensidade, mas com todos os jogadores que jogam na Europa. Todos os jogadores jogam na Europa e eles não conseguem dar a intensidade que eles têm no time deles lá fora. Então, eu acho muito diferente, sim. Totalmente diferente. Se você vai avaliar a qualidade técnica, bom, aí não dá para comparar. Pô, os melhores jogadores do mundo estão na Inglaterra, por exemplo. Né? O campeonato inglês é fantástico. O campeonato inglês representa o campeonato italiano dos anos 80. Né? Uhum. Estavam todos os grandes jogadores lá. O campeonato inglês é intenso. Todo mundo vai para cima tentando fazer gol, mesmo o último colocado. O último colocado joga com o primeiro e é capaz de meter 4-1. Tá? É capaz de meter 4-1 até na casa dos caras, porque o jogo é intenso e os times vão para cima para ganhar, para fazer gol. Né? E o nosso futebol melhorou, tá? De 19 para cá. Tem mais times tentando atacar mais, sabe? Tentar vencer as partidas. Você vê que times do Nordeste surpreendem muitas vezes os times melhores. O Ceará veio aqui no Aliança e ganhou do Palmeiras na primeira rodada. O Palmeiras está na semifinal. Se ganhar do Atlético, vai para a semifinal da Libertadores e é primeiro colocado. Então tem alguma coisa que mudou para melhor. Mas a distância ainda é muito grande. Eu prefiro ver o campeonato inglês, por exemplo. Eu gosto muito de ver o campeonato inglês.
É, que começa nesta sexta-feira com o jogo do Arsenal, do Gabriel Jesus, né? Sim. Que tem aí uma oportunidade, saiu ali do...
Diferentemente do nosso amigo Jamil, eu torço para o Manchester United.
Olha, você tem times em vários lugares, Casão. Hã? Você tem time em vários lugares.
Mas eu vou contar uma história, Júlio, rapidinho aqui. Eu estava em Turim no outro dia. E aí, em Turim. E aí, estou lá, não sei o que, brasileiro, alguém veio me falar do Casagrande. Né? Aí eu falei, bom, então eu vou ter que falar que eu também sou do Torino. Né? Falei, não sei o que e tal. Falei, não, também sou do Torino. Até mandei para o Casão uma mensagem. Pô, cara, você me abre portas aqui.
Você sabe, só nessa história, uma vez eu estava aqui na minha casa, me liga o Marcos Uchoa. Pô, o Marcos Uchoa me ligou. Pô, caramba. Beleza. E aí, Marcos, beleza? Pô, Casão, é o seguinte, eu estou aqui na Itália, e eu tô em Ascoli. Ascoli Piceno. Cara, os caras, eu falei que eu sou seu amigo. Pô, tem tudo pra mim aqui. Todo mundo quer me carregar no colo e tal. Porque lá, realmente, eu sou até muito mais do que eu fui no Torino, porque a cidade era pequenininha, muito pequenininha. E realmente lá, eu me transformei num cara muito respeitado, não só pelo futebol, porque a coisa que mais. Eu acho que a coisa mais importante que eu fiz lá foi o seguinte: eu tinha três anos de contrato. O time caiu no terceiro ano para a Série B, meu contrato acabou. Tinha times da Série A que queriam me contratar.
Você ficou, né?
É, não, e um dia eu estava treinando, um grupo de torcedor falou assim, agora o time vai para a Série B, você vai largar, a gente vai para a Série A, né? Você vai continuar na Série A. E aquilo entrou na minha cabeça. Eu voltei para casa e falei com a minha ex-mulher, eu ouvi isso e eu não vou fazer isso. Eu vou ficar aqui. Eu fiquei, renovei por um ano só para jogar a Série B, o time subiu e aí eu fui vendido para o Torino. E isso não tem o que mude para eles. Eles gostam muito de mim pelos gols, mas isso é a marca principal.
Uma época, né, Jamil, em que os times não eram multinacionais, não eram seleções globalizadas, porque só podia ter... A gente lembra de uma época de três estrangeiros, mas antes era menos, era dois, né, Casão?
Primeiro, era dois. No começo era um.
Antes era um.
Aí depois passou para dois. Né, que foi o ano que eu cheguei, eram dois.
Eram
aí
dois.
No outro ano, os jogadores fizeram greve contra o terceiro estrangeiro, tá? Fizeram greve lá contra o terceiro estrangeiro, mas não conseguiram mudar a ideia da federação e abriram para um terceiro estrangeiro.
Né? E aí depois abriu, não é que abriu para mil estrangeiros, é a União Europeia. Ninguém mais era estrangeiro.
Teoricamente, abriu para mil estrangeiros, né? Porque a Itália começou a cair. A Itália não classificou a primeira vez porque nos grandes times não tinha ninguém italiano jogando. As revelações ficavam no banco. E, por exemplo, goleiro, o segundo goleiro ou o terceiro goleiro convocado era de um time pequeno porque ele jogava o campeonato todo. Porque nos grandes times os goleiros eram estrangeiros. Então a seleção italiana lá atrás, ela não conseguia fazer um time com jogadores que jogavam em grandes times, porque os grandes times só tinham estrangeiro. E os jogadores lá naquela época que eu estou te falando, que fizeram greve, eles já estavam vendo isso, esse risco no futuro.
E esse é um ótimo debate mesmo, né? Fala-se disso na Inglaterra, fala-se disso na Espanha, só que na Espanha de um jeito positivo, como a chegada de tantos estrangeiros fez com que melhorasse o nível de quem jogava lá. Obviamente a Espanha não era uma seleção grande, a Itália era.
Mas é o seguinte, isso acontece em todos. O início, a seleção italiana foi campeã em 82, já com o cara jogando lá. Falcão jogava lá, Dirceu jogava lá, Euker Larsen jogava lá. Sabe? O Alaldo já tinha jogadores, Platini, sabe?
Maradona
depois, né? Tinha grandes jogadores ali. Então, fez bem inicialmente. Mas depois, esses caras começam a tomar espaço de jovens. E isso, se a Inglaterra não tomar cuidado, vai acontecer com ela. A Inglaterra evoluiu. O futebol da Inglaterra melhorou. Da seleção da Inglaterra, ele melhorou. Mas se continuar dessa maneira, jovens, revelações, vão ter que ficar no banco para estrangeiro.
A Inglaterra melhorou muito o trabalho de base, né? Que foi um negócio que ela fez.
Copiaram a técnica do jogo mudou. A técnica do jogador inglês mudou. Não é mais só chuveirinho.
Ô, Casão, então vamos para os palpites para a gente encerrar nosso podcast. O que vai acontecer nessa temporada europeia? Eu estava dando palpite aqui no Twitter falando, pô, esses campeonatos europeus viraram os estaduaisões, pô. Já está muito fácil prever. É uma provocação, é lógico, mas eu acho que a Europa logo, logo vai mexer com o tamanho dos campeonatos de pontos corridos domésticos para diminuí-los, talvez transformar em mata-mata uma coisa ou outra. E ampliar o Campeonato Europeu, né? A história da Superliga, a gente já falou tantas vezes aqui no Futebol Sem Fronteiras e certamente falaremos mais vezes. Casão, acho que não vai dar para o teu Manchester United, hein? Vai ficar ali entre City e Liverpool mesmo? O que você acha?
Eu acho. Pode ter uma surpresa brigando lá em cima, pode ter, mas eu acho que não é o United, por exemplo. Mas eu acho que o United vai lutar para classificar para a Champions League.
Eu gosto do
futebol holandês, né? Eu gosto da mentalidade do futebol holandês, né? E se ele conseguir mesclar a intensidade do futebol inglês, né, com a experiência de jogadores de outro país que jogam no time dele e colocar o modo de jogar na mentalidade holandesa, que é um futebol mais técnico, de movimentação, não tão posicional, os caras se movimentam, que é a escola da laranja mecânica, do Rinus Mitchell, né, que eu adoro aquilo ali, eu acho que pode surpreender, pode fazer alguma coisa diferente esse cara, sabe, se ele colocar uma mentalidade de futebol holandês ali, usando tudo que tem de bom no futebol da Premier League.
E Gabriel Jesus no Arsenal e Richarlison no Tottenham, se esses caras jogarem, o Jesus deve jogar, o Richarlison, vamos ver como é que vai ser, isso aí é ótima notícia pro Tite, né?
Sim, principalmente pro Gabriel Jesus, né? Gabriel, ele estava no City, era mais banco do que jogava, ficou muito tempo sem fazer gol, muito tempo sem fazer gol na seleção. Mesmo assim, o Tite convocava, mas não, já até agora não é mais a maioria que acha que o Gabriel Jesus tem que ser convocado, é uma minoria. Então, no Arsenal, jogando mesmo em titular, porque ele foi bem na pré-temporada, não dá para você tirar uma ideia da pré-temporada. Não é um parâmetro, mas é legal você chegar num time confiança. Novo e ser o melhor na pré-temporada. Então eu acredito que ele possa se dar bem sim, jogando num time que funciona mais para o centroavante, entendeu? Que joga mais para o centroavante. O Guardiola não gostava de ter um centroavante, ele gostava de ter movimentação, todo mundo passando. E em relação ao City, só uma coisa: você vê que, e o Klopp também, chega um momento. De times que ganham toda hora, são os melhores, chegam em finais de Champions e tal, campeões da Premier League, que o adversário, mesmo sendo um time bom, fica manjado. Então você vê que o Klopp já mudou. O Mané foi embora, ele vai mudar o jeito de jogar. Ele vai mudar o jeito do Liverpool jogar. Vai ser um tipo de ataque diferente, um modo de atacar diferente. Eu acho que ele vai ter um centroavante de mais... perto da área, ao invés de ter o Firmino de movimentação. No caso do City, fez a mesma coisa. O Guardiola buscou o Haaland. Uhum. Né? O Haaland não é jogador para fazer parte de um time que gira. O Haaland é um centroavante maravilhoso, força física, finaliza bem, enorme, mas que o time tem que jogar um pouco mais para ele arrancar, sair em velocidade. Então o City também vai ter uma outra alternativa de ataque. Não estou falando que vai ser o sempre, mas muitas vezes o Haaland não vai jogar pro Guardiola fazer esse tipo de jogo que ele gosta, de movimentação. Uhum. Mas muitas vezes também ele vai meter o Haaland lá e vai fazer o time se aproximar mais do centroavante. Então os times estão arrumando alternativas. O Bayern fez a mesma coisa. O Lewandowski foi embora.
Foi pro Barça,
Chegou o Mané, que aí é completamente diferente do Lewandowski, que é um jogador acostumado a jogar no esquema do Klopp, de movimentação. Não é um cara de área, vai esperar cruzamento, bola no pé. O Mané vai sair, vai se movimentar. Ou tem um outro centroavante para jogar lá, ou o time vai virar esse tipo de jogo, porque o Mané vai ditar essa movimentação no ataque. Então eu acho legal os grandes times, mesmo ganhando todo ano, eles perceberem, os treinadores, né, perceberem que tem que criar um fator novo na parte tática.
O Guardiola vai ter que engolir o Haaland na hora H ali da Champions League, na hora que o time dele sempre empaca. Então, né? Eu quero ver se não vai botar o Haaland.
Agora você tocou num ponto que eu não tinha pensado nisso. O Haaland, o Guardiola quis o Haaland mais para a Champions League.
Para essa hora, né?
Para essa hora do mata-mata, ele ter quem decide jogo. Porque ele se enrolava no mata-mata, porque ele não tinha aquele cara dentro da área que ia para cima e fazedor de gol. E muitas vezes ele tomava virada porque o adversário vinha para cima porque não tinha ninguém ali, a defesa adversária ia empurrando e o time sufocava o City lá atrás. Com o Haaland lá, esse negócio muda. Nenhum zagueiro vai lá para frente para espremer o City, sabendo que o Haaland tem uma velocidade incrível e vai ter espaço. Para você marcar o Haaland, ele não pode ter espaço nas costas dele. Você vai ter que marcar com dois, um meio colado nele e o outro para fazer cobertura. Porque se tiver linha e meterem a bola e ele não estiver impedido, ele vai chegar antes.
É. E o Barcelona do Jamil, né, Jamil? Para a gente acabar, que arrumou dinheiro sei lá onde, hein, Jamil? Pegou uma grana aí nas contas da Suíça e contratou o Rafinha, o Lewandowski, contratou gente pra caramba. O Barcelona ficou forte de novo.
Eu estou muito curioso para saber como
a gente vai ter que fazer um episódio só sobre o Barcelona para a gente entender isso aí.
Mas eu tenho muita curiosidade para entender como é que eles fecharam uma conta que há poucos meses era dito como, bom, o time faliu. Faliu daquelas, né? Vamos colocar em um contexto. Mas, enfim, depois a gente fala disso, com certeza. Júlio, Casão.
Dá para o Barcelona encarar o Real Madrid esse ano, né? No ano passado...
Eu acho que vai competir mais. Eu não acho que... Pode ser campeão lá na Liga. Porque, cara, clássico é clássico, vai depender dos outros jogos. Porque exatamente. Barcelona e Real Madrid pode acontecer qualquer coisa. O Barcelona pode meter 4 lá em Madrid, o Real pode ganhar lá em Barcelona, pode acontecer qualquer coisa. A diferença no campeonato espanhol são contra os outros times. Quem faz mais ponto? Contra os outros times. Você tem ainda o Atlético de Madrid, que é competitivo também, que luta pelo título. Então, você tem 3 ali que vão brigar entre eles. Então, a diferença é para ver quem faz mais pontos com os outros times do campeonato. Porque entre eles ali pode acontecer qualquer coisa.
E a última casão, a gente não pode deixar de falar, o PSG, né? Que foi um time tão falado por todos nós ao longo dos últimos anos. Estou aproveitando aqui também, já viu, que acho que eu nunca vi o casão falar tanto de futebol internacional. Estou feliz aqui. Porque na Globo era só futebol nacional, pô. Agora então, sim.
É legal, eu também estou gostando pra caramba desse papo, porque às vezes os caras falavam, eu fazia um comentário, pô, esse cara não entende nada de futebol internacional. Pô, o que ele está falando? Pô, eu acompanho o futebol feminino, gente. Eu sei o que eu tô falando. Você falou do quê?
No PSG, porque PSG, então, o PSG assim, é aquele time que todo mundo ama odiar, né?
Então,
porque
você é o time falou assim, faz alguns anos que todo mundo fala no PSG. Eu nunca falei no PSG. Do PSG. Porque para mim o PSG não mudou nada. Mesmo com Neymar, com Messi e agora com Mbappé, é um time que não tem história no futebol europeu, é uma camisa que não tem peso nenhum, tá? E o campeonato francês, o PSG ganharia só com o Mbappé, sem Messi, sem Neymar, ou só com Messi, ou só com Neymar, entendeu? Os outros, os 10 continuam e ficava ou só Neymar, ou só Mbappé, ou só Messi, o PSG ia ganhar o campeonato francês. Não tem concorrência. Um ou outro ano ali, de repente, dá um vacilo, que nem ganhou o Lille, né? Há 2 anos atrás, se não me engano.
Isso.
Então, dá um vacilo, mas assim, ganha 8, perde 1, ganha mais 8, chega em segundo no outro. Então, eu nunca falei do PSG do jeito que as pessoas falam aqui do PSG. Porque eu joguei 7 anos na Europa e eu sei o que é o PSG, cara. Eu sei. Primeiro, que na minha época, o principal time de Paris era o Racing Clube de Paris.
Claro.
O Racing Clube de Paris jogava Francescoli, jogava Littbarski, Batiston. Eu joguei contra o Racing Clube de Paris e era um timaço. E mesmo assim, não fez história na Europa, não fez nada na Europa, o Racing. Depois o PSG começou a virar o time principal. Tal, o nome é Paris, os parisienses começaram a se ficar simpático com o nome do Paris e tal, e largaram um pouco o Racing acabou também, acho que todo mundo virou Paris. Mas, assim, eu não vejo nenhuma chance ainda. Vai ter que mudar, para eu mudar de ideia, vai ter que ganhar a Champions, mas ganhando de um Real, ganhando de um Liverpool, sabe, de uma Juventus, de um Barcelona, desse tipo, um Bayern de Munique, porque na final que fez contra o Bayern, a trajetória do PSG não pegou ninguém grande.
Ninguém.
O PSG foi até a final, o primeiro grande que ele pegou foi o Bayern de Munique e perdeu. Perdeu a final.
Então, e ganhou da Atalanta com um gol no...
Exatamente.
Ali, ó.
O Atalanta estava muito bem naquela época e tal, mas, cara... Então, aí, para mim, o PSG continua, mesmo esse ano, sem peso, sem história na camisa, dentro da competição da Champions League. Eu acho super favorito na Champions um Real, o Manchester City, o...
É, mesmo o City também sem tradição, né?
Mas o City está sempre... Então. O City está muito mais perto. Está muito mais perto.
Muito mais.
Já chegou diversas vezes ali na semi, quartas, semi, quartas. E contratou o Haaland para ficar mais... para pegar mais corpo nesse negócio. Então eu acho
que... Porque ali tem um projeto de futebol, não tem um projeto...
de marketing.
Exatamente.
É. Então, por exemplo, ali o PSG, quando acabou a última temporada, o que se falava? Pô, o PSG pôs o Neymar à venda, né? Não quero mais o Neymar. Foi oferecido para alguns times, os times não quiseram, pelo alto salário, acredito, e também porque os jogadores adversários não gostam do Neymar. Torcida adversária não gosta do Neymar. O Neymar criou uma antipatia meio que mundial. Só aqui, alguns ainda, mas são muitos, que têm simpatia por ele. Fora, ninguém tem. Torcida adversária, ninguém tem. Jogadores adversários, ninguém tem. Então, quando se fala...
Confirmo
o City,
isso.
O City vai comprar...
Hã? Confirmo isso.
Então, o City... Vamos contratar o Neymar. Aí você ouve os jogadores do City, que eu acho que os caras ouvem, o cara deve ser... Ó, gente, nós estamos afim do Neymar. Pô, os caras levantam a mão e falam assim, ó... Cara, é isso, isso,
aqui
isso.
Aqui não.
Não, é isso, isso. Aqui não. Então, não conseguiu vender, tá? Aí chega o treinador e resolve ficar com ele. Beleza. Tá se empenhando? Beleza. Mas ele vai ter que provar que tá se empenhando mesmo na Champions, né?
Claro.
Porque é aquele negócio, não adianta fazer 3 gols não. Num time francês lá, depois sair tirando uma onda de jornalista que critica ele. Ah, fiz 3 gols. Em quem, meu amigo? Em quem? Você tem que fazer lá no Real Madrid, não fez 3. Foi eliminado, então. Então, eu acho o Neymar um grande jogador, mas... Tanto ele como o City, o Paris, tem que demonstrar alguma coisa na Champions, né? Por isso que eu nunca falei do Paris com entusiasmo.
Casal, obrigado por ter falado assim do Campeonato Francês, porque exatamente como eu sinto, eu ligo a rádio aqui, eu ligo a televisão, só passa Campeonato Francês, e eu fico me perguntando e eu pergunto para eles, que campeonato é esse mesmo?
Sabe como eu acompanho o Campeonato Francês?
Como?
Sabe como?
No UOL.
Sempre com...
Resultados.
Quem fez gol? Ah, beleza, legal. Eu tô lá vendo Arsenal e Tottenham, sabe?
Mas aqui no Futebol Sem Fronteiras nós contaremos as histórias que envolvem o Campeonato Francês, o inglês, o alemão, o italiano, o espanhol. A gente vai resgatar clássicos da Turquia, da Grécia. A gente já falou de muita coisa na temporada passada.
Quando quiser falar de futebol italiano, me chama aí que...
Não.
Eu conto histórias do futebol
italiano. Tá bom, vai. Vou te fazer esse favor. Vai, Casão. Tá bom, vai.
E não vou... Ó, eu conto histórias sem falar de mim, hein? Eu quero contar a história dos caras que eu enfrentei.
Tá bom, mas então eu vou contar a história do que aconteceu comigo em Turim. Daí você fala... Tá?
Aí só vou contar uma historinha, então, rápido. Em Turim, quando jogou Torino e Juventus, em 92, a gente tinha ganho do Real Madrid na quarta e jogamos com o Juventus no domingo. Nós ganhamos por 2-0, eu fiz 2 gols, né? Foi 2 gols meus. Os caras fizeram uma gravata, grenar, com o desenho meu do primeiro gol. Desenho. Uau. Eu tenho a gravata guardada. Cara, eu nunca vi... Uma rivalidade tão feroz, porque a torcida do Torino são os funcionários da Fiat. Os operários da Fiat torcem pro Torino. E os torcedores da Juventus são os donos da Ferrari, os donos da Fiat. Então é a classe operária contra a empresarial. É uma coisa muito louca, cara. É difícil. A Juventus ganhar do Torino não significa nada para eles. Mas o Torino ganhar do Juventus, cara, é o máximo.
Já vou marcar na agenda do Casão quando tiver Torino e Juventus, seu amigo. Já temos tema, já temos convidado, tá tudo certo. Ó, preciso encerrar, gente. Eu quero dizer para vocês que esse programa é dedicado, tenho certeza que vocês vão concordar, a José Eugênio Soares, o Jô, que nos deixou hoje com 84 anos, um cara que marcou todas as nossas gerações e outras tantas, um pensador, uma dessas pessoas que o Brasil vai sentir muita falta, mas muita falta mesmo. Então, eu vou encerrar como ele, né? Obrigado, Casão. Obrigado, Jamil. O Futebol Sem Fronteiras fica por aqui. Um beijo do gordo. Tchau para vocês.
Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Casão.
Futebol Sem Fronteiras. O jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. o podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol.
Qual